quais os diferenciais aí da Reserva do Vale?
Pois é, o nosso diferencial é exatamente esse, a gente produz do grão à xícara, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que, assim, poucos lugares eles fazem isso. Então, assim, a pessoa, quem quiser fazer uma visita lá na fazenda, né, formar um grupo para fazer uma visita, a gente tem toda a experiência, todo o processo de produção, né, de beneficiamento do café e também o consumo do café, né? A gente pode apresentar para vocês uma análise sensorial, fazer uma degustação de café dentro da torrefação, dentro da fazenda, sabe? Nosso café é colhido manualmente, né? Grão a grão. E hoje, já há algum tempo, né? Principalmente do ano passado para cá, é um café produzido Ele, na produção e na venda por mulheres. Então, assim, hoje quem está à frente da fazenda é eu, Ana Paula, e tem Jaque, que é na parte de ele é barista, mestre de torra, né? E somos nós que estamos tocando. Então, é um café realmente produzido e comercializado por mulheres.
Coisa boa.
E você percebe um crescimento do interesse pelo café especial?
Com certeza. Eu acho que é o que eu tinha falado antes, né? É um movimento nacional, né? Isso aí você observa em todo... Não só no Brasil, até fora, para você ver os países asiáticos. Hoje, eles já estão, os jovens... Não aquele pessoal mais antigo, mas os jovens hoje, eles já gostam do café, eles já consomem café também, né? Aí você vê em todos os lugares. Hoje, né, o jovem, ele gosta, assim, ele quer saber a origem desse café, né? Como ele é produzido, como é que ele é colocado no mercado, e passa a ser uma experiência. Não é só o tomar o café por tomar, né? É você saborear aquilo, é você conversar, é você bater... Né? Você agregar, é aconchego, é carinho. O café, eu acho que é... Porque todo mundo... Se alguém chega na sua casa, o que é que você oferece? Quer um cafezinho? Cafézinho. Vamos sair? Ah, vamos tomar um café.
Tradição.
Pode até não tomar o café, mas todo mundo fala, né? Vamos tomar, vamos tomar um cafezinho? Vamos, né? E isso é muito
mesmo.
Legal.
Ô Rita, você, como a gente já falou aqui, tem uma trajetória como professora, dentista e empresária. Como é ser mulher à frente de tantos negócios?
Olha, na minha casa, a gente tem uma forma de ser meio machista, meio feminista. Aliás, uma forma de falar, eu e com meus irmãos, né, que nós somos fortes porque nós somos filhos de fortes, né? Então, nós aprendemos desde cedo a trabalhar. Meu pai foi uma pessoa que veio de uma origem muito humilde, e assim, mas nunca, ele sempre trabalhou muito para não faltar nada para a gente. Né? Ele sempre nos deu tudo que necessário. Ele e minha mãe. Minha mãe também era uma guerreira, uma grande guerreira. Então, assim, muito cedo nós aprendemos a trabalhar. Né? Então, assim, meu pai tinha uma loja pequena aqui no centro da cidade e nos finais de semana ele ia vender pano nas feiras, né? Nas regiões. E levava a gente para tomar conta do dinheiro e dos panos, né? E aí, por exemplo, nas férias a gente trabalhava na loja. Eu me casei muito cedo. Aí meu esposo, nós voltamos, ele terminou a residência. Mas no meu período, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Porque eu acho que, assim, a mulher, quando ela tem o dinheiro dela, não importa a quantidade, mas ela consegue se posicionar na família, você entendeu? Então, assim, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Por menos que fosse, mas esse aqui eu posso decidir o que é que eu vou fazer com aquilo ali. Então, por exemplo, o meu período de faculdade, eu já era casada. Eu trabalhei o tempo todo na faculdade. Eu vendia roupa, eu fiz enfermagem antes de fazer odontologia, né? Eu não cheguei a me formar, mas eu terminei. Eu fiz curso de instrumentação, eu trabalhava como instrumentadora, sabe? Então, eu sempre... foi uma construção na minha vida, sabe? E eu acho, assim, até hoje, que a mulher, quando ela tem o poder, não importa quanto de dinheiro, você entendeu? Mas ela tem um que ela pode chamar, falar assim, não, isso aqui eu posso fazer, isso você diminui faz uma... como é que se diz? Essa diferença dentro de casa, né? E a mulher tem o hábito, por exemplo, de investir esse dinheiro, normalmente, assim, em sua família, na educação dos seus filhos, né? Isso aí você... você cresce, porque ao redor da sua comunidade, você vira, você é um multiplicador, né? E isso aí, as pessoas olham, assim, quem está ao seu lado cresce também, cresce a sua sobrinha, cresce a sua vizinha, cresce quem está próximo, você entendeu? Então, eu acho que a mulher faz todo o diferencial. E assim, quando a mulher está à frente dos negócios, eu acho que assim, ela tem uma capacidade, é uma fala meio feminista, né? Mas ela tem uma capacidade maior de resolver problemas. A mulher, ela tem, né, de resolver conflito, ela tem muito mais facilidade, ela é muito mais criativa, né? Então, eu acho que... E eu tive muita referência, né, na minha casa. Minha mãe foi uma pessoa que foi muito à
Isso
frente
faz
do
toda
tempo
diferença,
dela.
Né?
É, minha mãe fazia toda a diferença, né?
E quando é pra gente, existem desafios específicos para mulheres que empreendem?
Existe. Existe sim. Olha, as mulheres, elas têm mais dificuldade de crédito. É uma coisa que eu acho assim que, né, principalmente quanto menor o negócio dela para ela começar, mais ela tem. Ela tem a dificuldade de da dupla jornada de trabalho, né? Isso. Porque isso aí é super importante. A maioria das vezes elas não têm um suporte em casa. Então elas trabalham fora, elas trabalham em casa. E muitas das vezes, hoje a gente vê que a renda familiar é só da mulher, né? Então a mulher, muitas vezes, por exemplo, o marido sai de casa, né? Sai, ela fica com as crianças, mas ela passa a ser a provedora da casa, né? Então eu acho que a mulher hoje ainda é muito difícil. E eu acho que nem independente da condição social, né, eu acho que a mulher tem muito mais dificuldade do que o homem para poder empreender. Ainda tem, né? E assim, o que a gente vê é que a remuneração ainda é menor da mulher, né? Mas, embora já está mudando esse perfil, mas ainda tem. E ela trabalha o dia todo e chega em casa às
ela
vezes.
Ela tem que trabalhar.
Ela vai para uma segunda jornada e dependendo ainda desse dinheiro, porque ela não pode largar, porque esse dinheiro normalmente
é para manter a casa.
É para manter a casa dela.
É isso mesmo. E Rita, você tem percebido na região o crescimento de mulheres empreendendo?
Ah, muito. Nossa, é muito. A gente vê. E assim, né, você vê muito. Eu como eu estou, por exemplo, assim, não, aqui na cidade da gente, você vê, né, o tanto de mulher que está, né, eu acho que a mulher, ela é mais articulada, ela é mais criativa, sabe? Ela vai junto. Você, por exemplo, eu observo as meninas que, dentro da universidade, as meninas, elas estão com a cabeça assim, ó, fervilhando.
A mil.
A mil, né? E eu acho que vai sair... Os homens, né? Os homens que corram para acompanhar, né? Porque a mulherada é...
Tá mesmo.
Conta pra gente qual foi o maior desafio na construção da Reserva do Vale.
Eu acho que o maior desafio foi exatamente nesse período da pandemia, sabe? Que a gente teve problemas de financeiro mesmo, a gente não conseguia, a gente não tinha... Como é que se diz? Nós pegamos períodos assim de seca, aí depois tinha café, mas não tinha preço, né? E a parte, eu acho que de mão de obra também, de qualificação das pessoas, sabe? E de você entrar, posicionar no mercado, sabe? É tudo muito devagar. Então ainda correndo até hoje. todo dia um desafio.
E Rita, queria uma análise sua. Quais as tendências aí para o mercado do café? Como é que você tem enxergado aí para o futuro?
Pois é, eu acho que tem. A gente está em franco crescimento, você entendeu? Porque hoje todo mundo, né? O café é como o vinho. Né? Todo mundo hoje gosta de tomar um vinho. Então, por exemplo, a gente aqui na região da gente, a gente tem um café de excelente qualidade, né? Lá, por exemplo, da gente, a gente tem café com notas de chocolate, com notas de caramelo, sabe? São cafés fáceis de tomar, que as pessoas gostam da experiência. E eu acho que agora vai abrir assim, né? A tendência é crescer, porque está se abrindo não só aqui dentro do Brasil, mas outros mercados fora do país. Né? As pessoas estão criando hábitos de fazerem festa com café, né? Festas nas cafeterias. Né? Isso para a gente é muito bom.
Rita, fala para a gente, você acredita que a região de Conquista tem potencial para o turismo rural e gastronômico?
Ah, eu acho. Totalmente. Totalmente. Você vê que, assim, a gente está já estimulando, né? Isso aí já é uma coisa que já está sendo conversada. Você vê aqui que, na realidade, não só Conquista, né? É o Planalto da Conquista, né? E a gente tem muita coisa boa por aqui. A gente tem café, a gente tem morango, a gente tem queijo, a gente tem... né?
Então, assim,
são muitas experiências que a gente pode oferecer. A nossa a gastronomia de Vitória da Conquista não fica a desejar lugar nenhum. Né? Você tem o que você quiser comer aqui, você tem bons restaurantes, você tem bons lugares para você ir. Né? A gente tem chefes maravilhosos aqui na cidade. Né? Eu acho que tem toda a chance da gente crescer.
Com certeza. Rita, quais são os próximos passos aí da Reserva do Vale?
Pois é, nós estamos abrindo para eventos também. Né? Assim, a gente vai... ainda está sendo uma construção, né? Nós estamos começando devagarzinho, fazendo pequenos eventos, mas a gente está abrindo, a gente quer receber, além de receber para visita, né? É, a gente tem, tem a parte de comercialização, de produção e comercialização de café, e tem a parte de visita, de visitação, né? Que a gente já vai abrir agora a partir de maio, e a parte de eventos, que a gente quer fazer também, porque assim, é bonito um evento, uhum. Você fazer um evento, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá conhecer, nosso espaço é bem legal, é bem bonito lá na nossa região, né? E você vai ter a oportunidade de fazer o seu evento lá, uhum, na fazenda.
Coisa boa.
Rita, fala pra gente, que conselho você daria para mulheres que querem empreender?
Olha, eu acho que fazer o que ela gosta, escolher uma coisa que ela se identifique, porque assim, isso não vai ser pesado na vida. Quando você faz uma coisa que você não gosta, aquilo ali passa a ser pesado para você. Todos os dias, ai meu Deus, eu vou acordar, vou ter que ir fazer isso. Quando você está fazendo uma coisa que você gosta, né, você tem um propósito, você tem motivação para fazer aquilo ali. É, outra coisa que eu acho que é super importante é qualificar. Né? Você tem que... não adianta você abrir uma coisa, você gosta daquilo, mas você não tem experiência, você não tem conhecimento, você não tem uma análise de mercado, né? Tudo isso você precisa, você tem que ter um... nem que seja pequeno, sabe? Mas você tem que ter uma reserva de dinheiro para começar, uhum, né? Para poder fazer e buscar conhecimento, eu acho que é o fundamental. Com certeza. Hoje a gente tem empresas que dão muito suporte, né? Você pega essas empresas, tipo Sebrae, tipo Senac, você tem vários cursos, eles te dão todo o apoio, você entendeu? Uhum. E tem vários cursos de qualificação. Então, eu acho que o fundamental é qualificação, né? Conhecer aquilo que você está se propondo a fazer, né? Porque, assim, quando você não conhece, você se perde no meio do caminho. Você não tem nem o que você... não adianta só, por exemplo, você... ah, eu faço uma boa comida, mas eu não sei o que fazer com aquela boa comida, né? Ah, eu tenho um bom... Eu tenho que saber o mercado, eu tenho que saber quem é meu comprador, quem é... né, o que eu vou fazer, como que eu vou produzir aquilo, onde é que eu vou vender aquilo, onde é que eu vou, como eu posso melhorar aquilo, né? Uhum. Eu acho que assim, a qualificação é uma coisa fundamental.
Com certeza. Rita de Cássia, muito obrigada pela sua participação aqui no Na Roda com a gente, por compartilhar uma trajetória de empreendedorismo, propósito e desenvolvimento regional.
Muito obrigada, eu que agradeço a vocês, uhum, e boa tarde.
E olha só, minha gente, o empreendedorismo local fortalece a economia, gera oportunidades e transforma territórios.
E o Na Roda com a Câmara volta no próximo programa.
É isso aí, você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima, tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros.
vivia desafiando os limites? Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga e fluido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em 1 minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil.
Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Davi Carneiro.
O assunto hoje aqui do Papo de Futuro tem a ver com uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça para pessoas com transtorno do espectro autista. É que no dia 13 de março deste mês, o STJ decidiu que é abusivo limitar o número de sessões de terapias multidisciplinares prescritas para pacientes com TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí a gente está falando de sessões de psicologia, de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional. Esse tema ele já vinha mobilizando famílias, profissionais e também o parlamento, que realizou debate público sobre os limites impostos pelos planos de saúde a esse tipo de tratamento. E, portanto, agora que a gente está fechando o mês de março no Papo de Futuro e traz essa decisão do STJ que toca num tema central para as pessoas com deficiência, o direito ao cuidado adequado. Por isso, aqui o nosso titular do Papo de Futuro, o consultor legislativo Davi Carneiro, já está comigo na nossa bancada do painel eletrônico e do Papo de Futuro, claro, para poder falar mais sobre o impacto dessa decisão do STJ e sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e também das pessoas com deficiência em geral. Davi, muito bom dia, obrigada aqui mais uma vez pela tua presença.
Bom dia, Ana, prazer estar aqui com você.
Davi, a gente sabe que essa questão é uma questão recorrente aqui no Parlamento. Houve até, você mesmo trouxe esse ponto aqui para a gente num debate do Papo de Futuro no ano passado. E agora, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, decisão recente agora, do dia 13 de março, o que, que ficou definido para os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista? Qual que é o alcance dessa decisão que já era aguardada há muito tempo?
Bem, Ana, qual era a pergunta que o tribunal fazia, né? É abusivo ou não você recusar ou limitar o número de terapias que as pessoas com transtorno de espectro autista dentro do plano de saúde teriam direito? Terapias relacionadas a psicólogo, a fonoaudiólogo, outros tipos de terapia multidisciplinar, como você falou. E qual foi a conclusão do tribunal? Que sim, é abusivo você recusar ou limitar uma vez que tenha sido prescrito, né, por um médico ou outro profissional de saúde. Então, essa é a decisão do STJ. O que, que tem de novo, né? Até porque o próprio STJ ele já vinha decidindo nesse sentido. É que agora essa decisão ela é decidida, né, como se fala no direito, no jargão do direito, em sede de recurso repetitivo. O que, que isso significa? Que agora essa decisão ela passa a valer para todos os casos idênticos. Então, os tribunais eles precisam replicar essa decisão. Então, estavam chegando muitos casos desses no STJ com decisões contraditórias dos tribunais de todo o Brasil e o STJ definiu dessa maneira especial, digamos, né? Agora, essa decisão ela passa a ser vinculante. Então, é o tema 1295. Né, do STJ.
É até importante gravar esse número aqui, vou até repetir, 1.295, porque quem está acompanhando a gente aqui nessa edição do Papo de Futuro e que tem, que estava aguardando essa decisão e esse entendimento, como você falou, né, Davi, vinculante, é importante até para pesquisas futuras. Mas eu vou até estender, é só sobre quem tem autismo ou essa decisão ela pode ter efeitos para além disso?
Ana, essa é uma pergunta excelente, muito importante, né? Porque a gente sabe a luta das famílias e a luta, né, das próprias pessoas com deficiência por direitos, né? Quando a gente pega a decisão, a tese, ela fala especificamente das pessoas com transtorno do espectro autista. Mas se a gente vai para as razões de decidir, para as argumentações, a gente vai ver lá que as próprias resoluções da Agência Nacional de Saúde, nas quais se baseia a decisão, elas são mais amplas, elas falam de outras condições. E o próprio STJ, em outras decisões, ele fez duas coisas, basicamente, que eu acho que vale a pena a gente citar. Bem, primeiro, antes de eu abordar esse tema, né, é muito importante falar. Uma coisa é a deficiência e outra é a doença. A gente nunca pode confundir essas duas coisas. Tá? Deficiência é uma condição, uma forma de estar no mundo, e a doença é uma condição de saúde. Mas, na linguagem jurídica, o STJ, ele muitas vezes tratou do transtorno do espectro autista dentro de um guarda-chuva maior, que eram os transtornos globais do desenvolvimento, né? E dizendo que todas as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento teriam acesso, né, aos mesmos direitos. Inclusive, outras deficiências, né, como a trissomia do cromossomo 21, né, a síndrome de Down, que inclusive, se porventura, né, as pessoas, né, com síndrome de Down apresentassem, né, algumas das características associadas, por exemplo, né, aos transtornos globais de desenvolvimento, teriam acesso aos mesmos direitos. Então, o que, que a gente pode concluir de tudo isso que eu falei, né? Que muito provavelmente sim, as razões de decidir elas vão para além, né, do transtorno do espectro autista, apesar, né, da tese, né, do tema falar especificamente das pessoas com TEA.
E aí é interessante a gente reforçar, e muitas vezes essas discussões acontecem aqui no Parlamento, né, Davi, porque essas terapias multidisciplinares, elas são fundamentais exatamente para que, seja quem tem o transtorno do espectro autista ou outras questões de desenvolvimento, ou mesmo a questão que você citou da síndrome de Down, elas são importantes para que essas pessoas cada vez mais possam ter, muitas vezes, mais autonomia, que elas possam ter ali o acompanhamento na escola de uma forma mais inclusiva. E isso tudo está relacionado. E aí, quando a gente fala desses direitos para quem tem o transtorno do espectro autista ou para outras deficiências, como é que essa discussão que está lá na Justiça, ela também chega ao Parlamento para além das audiências públicas? A gente está falando também em projetos de lei, a gente está falando em que dimensão dessa discussão aqui no Parlamento?
Veja, Ana, eu vejo pelo menos assim, duas formas, né, de como essa decisão ela pode impactar aqui a partir de agora, né? A gente tem uma discussão mais geral sobre planos de saúde, que é muito forte aqui no Parlamento, né? Então, veja, a partir do momento que certos grupos, né, certas pessoas começam a conquistar direitos no judiciário, isso vai estabelecendo um patamar mínimo que a discussão aqui no Parlamento ela começa a ter que observar. Então, eu acho que esse é um primeiro impacto, né, que esse tipo de decisão ele tem aqui dentro. O segundo é justamente mais um reforço nesse crescimento vertiginoso, né, que os debates sobre TEA têm tido no Parlamento. Então, você vê chegar reivindicações, você vê chegar, né, o próprio sofrimento das pessoas, da família, né, com a negativa de atendimentos, com a negativa de direitos. Então, eu acho que essa decisão ela faz fortalecer esse debate no Parlamento e também chama atenção justamente para o cumprimento, né? Se vai ser cumprido ou não, né? Porque, veja, esse debate, como a gente trouxe aqui ano passado, né, ele veio justamente, né, do descumprimento. O que os deputados, né, os parlamentares da Comissão da Pessoa com Deficiência fizeram, né, foi justamente trazer aqui pais, mães. Eu estou falando assim de pais, mães, né? Não é falando assim contra a autonomia da pessoa com deficiência, mas é porque muitas vezes são pais e mães de crianças, né? E enfim.
Que é super importante esse atendimento desde aquele momento da identificação, seja da TEA, seja de outras, outras deficiências, né?
E a gente estava até comentando, né, Ana, que antes de começar o programa, né, que muitas pessoas agora estão recebendo o diagnóstico tardio também, né, já na vida adulta. Mas também muitos movimentos sociais, né, foram ouvidos, entidades da sociedade civil. Então, eu acho que existe esse segundo impacto também, né, nas discussões parlamentares sobre TEA e também na fiscalização, né, desse tipo de decisão, tanto em relação aos planos de saúde como em relação à aplicação, né, pelo Poder Judiciário.
E aí você falou dessa questão de fortalecimento, quando a gente tem uma decisão como essa do STJ, do parlamento sendo esse eco da sociedade e dando espaço para que a sociedade também se manifeste. Mas o que você pode falar mais dessa agenda legislativa hoje do transtorno do espectro autista? Eu tinha comentado de projetos, que você falou que podem ser a questão dos direitos, né, que agora com a decisão, por exemplo, essa do STJ, é um patamar mínimo, né, a ser pensado. A gente tem um projeto aqui que está em discussão há muito tempo, de difícil consenso, que é esse que trata dos planos de saúde. Mas que outra agenda você vê a partir de decisões como essa do STJ?
Veja, Ana, a Frente Parlamentar Mista da Saúde Mental fez um apanhado aí sobre as proposições sobre TEA em tramitação aqui no Parlamento. Eles chegaram ao número de 278 proposições. Outros levantamentos aí falam em 400 proposições. Isso porque depende assim, da palavra-chave que você mobiliza, né? Então a gente tem essa ordem de grandeza, digamos assim. Isso tem um aspecto muito positivo, né? Porque as reivindicações estão chegando. A voz do povo, ou dessa parte do povo, está chegando aqui, né? As pessoas estão se organizando, a gente vê movimentos sociais, pais, mães, chegando aqui no parlamento, né? E isso é muito importante, inclusive, né, para garantia de direitos. Então, a gente vê assim, uma gama muito ampla de preocupações, desde da educação inclusiva até a questão do direito à alimentação, do direito a ambientes inclusivos. Então, você tem uma gama muito vasta. Agora, existe também uma preocupação que é importante a gente colocar. Inclusive, agora, no início do ano, né, a Comissão da Pessoa com Deficiência, ela realizou uma audiência pública, né, para montar o seu plano de trabalho, uma audiência... um plano participativo. E alguns representantes do segmento das pessoas com TEA, né, levantou essa preocupação, né, sobre muitas proposições, mas talvez assim, o foco não seja exatamente aquele que seria necessário para fazer avançar em direitos, né? As críticas elas vão muito em relação, né, a algumas das proposições elas estarem em sobreposição com legislações já existentes e até em contradição com legislações basilares, né, como, por exemplo, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, existem algumas preocupações. No mesmo sentido, houve um relatório recente, né, do Núcleo de Psiquiatria da UFRJ. Então, assim, são críticas, né, que o Parlamento, eu acho que com muita serenidade, né, e muito acolhimento, deveria observar. Agora, é claro que não existe entre as pessoas e entre os movimentos, né, das pessoas com TEA, um consenso. Você vê muito isso na questão da educação, por exemplo, né, e argumentos muito bons, né, para todos os lados, porque as necessidades são muito diversas, né. A concepção do que seria uma educação inclusiva, né, ela varia muito, né, dependendo com quem você converse, né. E é importante que esse debate ele seja um debate qualificado, que ele seja um debate aberto, que ele seja um debate franco, que ele não seja, né, como a gente chama no jargão da ciência política, um debate de soma zero, né, ou seja, né, que você possa, né, pegar os bons argumentos aí de todos os lados, né, para que o parlamento ele consiga fazer, né, o seu mister, né, que é justamente garantir direitos.
E aí é sempre o que a gente ouve aqui, que você já trouxe também no Papo de Futuro, de que é nada sobre nós sem nós. Isso é um grande lema ali, e que todo mundo, né, sejam famílias de pessoas com deficiência ou as próprias pessoas com deficiência, que é a busca delas serem de fato incluídas nessa discussão de direitos sobre suas vidas. Justo. Elas estarem participando de fato desses debates, e é isso que o parlamento busca sempre fazer também ao trazer esses vários argumentos. Como você falou, há uma diversidade imensa. A gente está aqui, quando a gente está fazendo ao vivo o Papo de Futuro, né, Davi? A gente está no dia 31 de março, mas para quem escutar a gente depois em podcast, a gente lembra que no dia 2 de abril, daqui a 2 dias, portanto, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente tem, inclusive, nessa terça-feira aqui na Câmara, uma sessão solene tratando desse tema e, claro, essa decisão do STJ deve ser mencionada, como outras questões e outros direitos que vêm sendo buscados para quem tem o transtorno do espectro autista, que é como você falou aqui, que é importante também o que você fez, né, Davi? Não é uma doença, isso é importante a gente reforçar.
É sempre
é
muito
uma condição,
importante.
Exatamente. Davi, mais uma vez, muito obrigada. Para quem, como eu disse, está acompanhando a gente ao vivo, boa Semana Santa, a gente está pertinho aí de um feriado. E até o próximo Papo de Futuro.
Até, Ana. Obrigado, viu? Bom dia.
Bom dia.
1h52.
Esquecer, já que eu não posso ter você, amor, comigo. Ensine a calcular a nossa vida: 7 dias de saudade, 4 semanas por mês, 12 meses todo ano, e a cada novo dia eu preciso de você. Você. Me diz o que fazer pra te esquecer, já que eu não posso ter você, amor, comigo. Me ensine a calcular a nossa vida: 7 dias de saudade, 4 semanas por mês, 12 meses todo ano, e a cada novo dia eu preciso de você. Dói, amor. Eu preciso muito, muito de você. Dói, amor. Sofro tanto, tanto, tanto por você. Muito, muito de você.
minha filha, arruma mochilas, conta em dia. Tem que correr, pega a menina, acorda a menina. Tá pronta, filha, que lanche vai ser? Levanta pra vida, sem maresia. Cadê a piscina? Não posso dever. Meu vô já dizia, pra que tanta pressa se a morte é certo? Só vai nascer. É. Meu vô já dizia, pra que tanta pressa se a morte é certo? O sol vai nascer. Meu vô já dizia, pra que tanta pressa se a morte é certo? O sol vai nascer. Meu vô já dizia, pra que tanta pressa se a morte é certo? O sol vai nascer. Meu vô já dizia, pra que tanta pressa se a morte é certo? O sol vai nascer. Busão tá passando, não posso perder. Vai nascer, vai nascer. Busão tá passando, não posso perder. Vai nascer, vai nascer. Desacelera, o sol vai nascer. Vai nascer, vai nascer. Desacelera, o sol vai nascer. Vai nascer, vai nascer.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
12:04. Uma ótima tarde para você. Obrigado pela companhia. Essa é a Rádio Câmara. 12:04.
Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão.
Onde queres família, sou maluco. Onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. Onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim ou não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres um lobo, eu sou irmão. Onde queres cowboy, eu sou chinês.
Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão.
onde queres o livre decassílabo e onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói, e onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução, e onde queres bandido, sou herói.
Eu queria querer te amar, amor, construirmos docíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés, e vê só que esse lado amor me armou. Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és.
A bruta flor do querer, a bruta flor, onde queres comício, flipper vídeo, e onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol, e onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz, e onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro, e onde queres coqueiro, sou obus.
O quereres estar é sempre a fim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total do querer que é do que não há.
Eu vi o céu à meia-noite se avermelhando num clarão, como o incêndio anunciado no apocalipse de São João. Porém não era nada disso, era um corisco, era um lampião. Eu vi o dia amanhecendo no ronco do...
tira a razão de quem não tem razão. Não põe a mão no fogo, pois é verão. Não dou razão a quem perde a razão. Presta atenção.
Acompanhe o dia a dia da Câmara Municipal. Acesse www.camaravc.ba.gov.br. 2:16.